Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior. É uma obra clássica da historiografia brasileira que examina a formação econômica do país a partir de uma perspectiva marxista e materialista histórica. Publicado originalmente em 1945, o livro busca explicar como a colonização, a estrutura fundiária, trabalho escravizado e a inserção externa da economia brasileira moldaram seu desenvolvimento de longo prazo. Em vez de tratar a história econômica como uma sequência neutra de fatos, Caio Prado interpreta o Brasil como parte de um sistema mais amplo de dependência e especialização produtiva voltado para o mercado externo. O resultado é uma leitura crítica das origens da desigualdade, da centralidade do latifúndio e das limitações impostas ao mercado interno. Por isso, a obra permanece importante tanto para estudantes de história e economia, quanto para leitores interessados em compreender as bases sociais da formação brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a colonização como estrutura econômica voltada para fora. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a colonização do Brasil não se organizou para formar uma sociedade autônoma, mas para atender a interesses comerciais externos. Caio Prado Júnior interpreta a ocupação do território, a produção agrícola e a distribuição das atividades econômicas como parte de um projeto de exploração orientado pelo mercado europeu. Isso ajuda a explicar por que, desde o início, a economia colonial foi concentrada em poucos produtos, em grandes propriedades e em circuitos de exportação. O autor não vê a colonização como um processo apenas político ou administrativo, mas como uma engrenagem econômica que definiu a lógica do país por séculos. Essa abordagem é importante porque desloca a atenção do relato institucional para a estrutura material da formação brasileira. Assim, o livro mostra que as origens da economia nacional estão ligadas à dependência externa e à especialização produtiva, e não ao desenvolvimento interno equilibrado. Em segundo lugar, latifúndio e escravidão como bases da concentração social, a obra analisa o latifúndio e a escravidão como pilares da organização econômica brasileira, e não como elementos secundários do passado colonial. Para Caio Prado Júnior, a grande propriedade rural e o trabalho compulsório estruturaram uma sociedade profundamente desigual, em que a riqueza se concentrou nas mãos de poucos e a maioria permaneceu excluída dos benefícios da produção. Essa leitura permite entender por que a distribuição de terra, renda e poder social no Brasil se tornou tão assimétrica. O autor relaciona essa herança à fragilidade histórica do mercado interno, já que uma economia baseada em exportação e trabalho escravizado não estimulava consumo amplo nem diversificação produtiva. O livro, portanto, não trata apenas de sistemas produtivos, mas das consequências sociais de longo prazo que eles produziram. Ao ligar a estrutura agrária, escravidão e concentração de renda, Caio Prado oferece uma interpretação coerente das permanências históricas que atravessam o país mesmo, após o fim formal do regime escravista. Em terceiro lugar, agricultura, ocupação territorial e expansão da fronteira econômica, Caio Prado Júnior dá atenção especial à agricultura como base da formação econômica brasileira, relacionando ao movimento de ocupação do território e à expansão da colonização. O livro mostra que a exploração agrícola não ocorreu de forma neutra ou espontânea, mas acompanhada por um processo de apropriação de terras e de organização espacial voltado à exportação. Isso significa que a economia moldou diretamente a ocupação do espaço brasileiro, definindo regiões de maior dinamismo e áreas subordinadas a circuitos específicos de produção. O autor destaca que a lógica agrária não apenas sustentou a riqueza colonial, mas também condicionou a maneira como o território foi integrado. Esse ponto é relevante porque aproxima a economia e geografia histórica, permitindo compreender a formação de regiões, a interiorização da ocupação e o papel das fronteiras produtivas. A análise vai além da descrição do setor agrícola e mostra como ele funcionou como mecanismo de expansão colonial e de consolidação de uma estrutura econômica dependente. Em quarto lugar, a abolição da escravidão e os limites da transformação econômica, o livro também examina a abolição da escravidão e seus efeitos sociais e econômicos. ressaltando que o fim formal do trabalho escravizado não resolveu automaticamente os desequilíbrios herdados do período colonial, Caio Prado Júnior sugere que a transição para novas formas de trabalho ocorreu sem uma reorganização profunda da estrutura fundiária e da distribuição de riqueza, o que limitou a capacidade de mudança. Em outras palavras, a abolição não desmontou o sistema econômico de base, apenas alterou parte de seus mecanismos. Essa interpretação é importante porque ajuda a entender por que a modernização brasileira foi parcial e desigual. O autor mostra que a passagem do regime escravista para outras relações de trabalho não significou por si só inclusão social ou fortalecimento do mercado interno. O tema é tratado como parte de um processo histórico mais amplo, no qual permanências estruturais pesaram mais do que rupturas legais. Isso torna o livro útil para compreender a longa duração das desigualdades brasileiras. Por último, imperialismo, dependência e ritmos externos do desenvolvimento. Outro aspecto decisivo da obra é a análise da relação entre desenvolvimento brasileiro e imperialismo. Caio Prado Júnior entende que países como o Brasil não seguem uma trajetória econômica autônoma, mas sofrem influência decisiva de centros externos que impõem ritmos, demandas e limites à sua evolução. Essa ideia se conecta ao conjunto do livro porque reforça a noção de que a economia nacional nasceu subordinada a interesses externos e continuou condicionada por eles em diferentes etapas históricas. O autor não trata o imperialismo apenas como dominação política, mas como um mecanismo econômico que orienta investimentos, produção e integração ao mercado mundial. Com isso, a obra ganha atualidade ao oferecer uma chave para pensar dependência, subdesenvolvimento e assimetria internacional. Esse ponto distingue o livro de histórias econômicas mais descritivas, pois ele não se limita a narrar ciclos produtivos. Em vez disso, constrói uma interpretação estrutural do lugar do Brasil na economia global, destacando como esse lugar restringiu possibilidades de desenvolvimento mais equilibrado. Em conclusão, História Econômica do Brasil é indicado sobretudo para estudantes, pesquisadores e leitores que desejam entender a formação histórica do país a partir de seus fundamentos econômicos e sociais. Também é útil para quem busca uma interpretação crítica das origens da desigualdade brasileira, da concentração fundiária, da escravidão e da dependência externa. Seu valor está menos em oferecer uma cronologia exaustiva e mais em propor uma leitura estrutural capaz de conectar colonização, produção agrícola, mercado externo e heranças sociais duradouras. Em comparação com obras mais descritivas da história econômica, o livro se destaca pela força interpretativa. Ele não apenas relata fatos, mas organiza o passado brasileiro em torno de uma tese sobre sua inserção subordinada na economia mundial. Isso faz com que a obra continue sendo referência em debates sobre desenvolvimento, atraso estrutural e formação nacional. Mesmo quando lida criticamente, ela segue produtiva porque obriga o leitor a confrontar as bases materiais da história do Brasil e perceber como certas desigualdades foram historicamente produzidas, não acidentais. Se você quiser apoiar Caio Prado Júnior, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!